Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta última oficina da semana, a oficina que encerra a semana, nesta sexta-feira, 28 de maio. Eu peço desculpas a vocês por ontem nós termos cancelado a oficina. Eu estava com algumas questões, atendimentos de urgência. Como vocês têm acompanhado ultimamente a pandemia, o quadro da pandemia teve um agravamento muito, muito insidioso, o que fez com que as urgências lotassem e realmente um quadro muito grave. E por conta disso, voltei aos atendimentos que já estavam quase regularizados agora, até muito tarde, todos os dias, incluindo também sábados. Precisei abrir espaço na minha agenda para atender aos sábados durante esse período que atravessamos. Muito bem, vamos trabalhar hoje um dos grandes filósofos franceses do século passado, uma grande referência em filosofia existencialista, que é Gabriel Marcel, ou aqui no Brasil, Gabriel Marcel. É um filósofo que, ainda que tenha, que seja proeminente, muito conhecido por toda a Europa, ele é bem pouco traduzido. Vocês vão encontrar muito pouca coisa do Gabriel Marcel em português. O Gabriel Marcel, ele não apenas antecipa muitos dos problemas que neste momento, 2021, passamos, como propõe vários elementos humanos e amorosos. Se vocês procurarem resenhas na internet sobre o pensamento do Gabriel Marcel, notarão que grande parte delas contrapõe o pensamento do Gabriel Marcel a Jean-Paul Sartre. E, de fato, o que eles têm em comum, talvez os dois eram de origem judaica, mas fora isso, e franceses também, fora isso há muito pouco, uma vez que para o Sartre o olhar do outro nos prende. O outro é quem me aprisiona, não é? O outro me julga, o outro me censura, o outro me produz o inferno. E toda a obra dele é um grande aprofundamento, entre outras coisas, deste postulado. Pois Gabriel Marcel é completamente o oposto disso, se colocássemos a questão em relação a opostos. Uma vez que, para ele, o outro é minha redenção, o outro é minha afirmação, o outro é quem, mesmo quando me julga, me cerceia, aquele que me dá referências. O outro é a minha oportunidade de saída de mim. Então, Gabriel Marcel tem um pensamento muito amoroso para a interseção com os outros, muito fraterno, e, no entanto, ele traz críticas muito graves pela maneira como o ser humano conduz sua sociedade, como ele dimensiona a sua vida e seus valores, como vocês verão agora no trabalho dele, que veremos. Ao final, como eu tinha dito ontem a vocês, por conta do cancelamento da nossa oficina, hoje ela será um pouquinho mais longa e temos uma surpresa muito bonita ao final dela, está bem? Muito bonita, acho que vocês vão gostar. Muito bem, vamos então à obra do Gabriel Marcel. E vocês conseguem nas plataformas de obras raras vários livros dele que estão disponíveis, alguns muito caros, muito caros. Esse eu consegui já há algum tempo, eu tenho essa edição, consegui num sebo aqui em Porto Alegre. Muito bem, então vamos começar com o Gabriel Marcel falando sobre o homem livre. E ele já coloca no início do capítulo, o título do capítulo é: O que é um homem livre? Este filósofo vai, o Gabriel Marcel, além de filósofo, ele se apresenta também como dramaturgo. E ele escreveu peças, uma delas com 30 anos apenas, belíssima, no qual nessas peças de teatro ele colocava a própria filosofia que ele defendia. Vamos a ela então, vamos a um pequeno painel, a uma aproximação do pensamento de um dos mais notáveis filósofos que o mundo recentemente conheceu. O que é um homem livre? Ele responde assim: não podemos, ou assim me parece mais próprio, discutir isso de forma útil e abstrata. Não podemos discutir fora de um contexto das relações históricas, consideradas em sua plenitude concreta. É, aliás, da própria essência da sorte humana que o homem sempre esteve em uma situação de algum tipo ou de algum outro tipo. Isso é uma forma de humanismo muito abstrata e sempre corremos o risco de esquecer algo aqui. Não estamos, portanto, perguntando o que é um homem livre em si mesmo. Qual é a noção essencial de um homem livre em si mesmo? Seria uma questão muito possivelmente sem qualquer resposta, sem sentido algum. Bem, do que está falando o Gabriel Marcel? O que ele está falando é que, se você pergunta, o homem é um ser livre? Não há como responder essa questão. Agora, se você pergunta, o homem é um ser livre em determinada sociedade, em determinada cultura, em determinado tempo, circunscrito a uma situação familiar, afetiva ou outra, de amizade, etc., de trabalho, aí ele diz, aí já temos como encaminhar essa questão. Então, para ele, o ser humano não está desvinculado das coisas e só pode ser considerado vinculado a elas. Mais adiante ele escreve: o que ocorre com a liberdade de uma pessoa, de um indivíduo, até mesmo que chamamos de sua liberdade interior, em um país totalitário, por exemplo? Aqui, acredito, nos vemos forçados a entender um fato excepcionalmente importante. Bom, agora vem um grande aprofundamento que ele fará. Ele inicia pelo estoicismo. E diz que o estoicismo foi tirado da raiz pelas coisas próprias que o nutriam. Vejam, após esse início, que é um pouco truncado e difícil, logo as coisas começaram a fazer sentido. Um pouquinho de paciência para entrarmos num lindo horizonte. O Gabriel Marcel é um filósofo que, depois que nós entramos no jardim dele, é muito bonito que ocorre. Primeiro precisamos nos aproximar, entender um pouco da linguagem dele, que é diferente, não é? E aos pouquinhos vamos entrar nesse jardim. Observe então o que ele coloca: que não pode haver estoicismo sem a crença em uma soberania interior, inalienável. Aquilo que é uma posse absoluta de si pelo eu. Bom, o Gabriel Marcel então está dizendo que houve um problema, porque o estoicismo já dizia que uma resposta para os problemas sociais e gerais era o homem interiorizar-se fortemente, né? Ele disse que só que houve um problema. E vamos ver o que aconteceu. Ele diz: a própria essência dessas técnicas modernas de degradação consiste precisamente em colocar o indivíduo em uma situação em que ele perde o contato consigo mesmo, em que está literalmente agora fora de si mesmo, até mesmo a um ponto de poder rejeitar sinceramente os atos, em que, no entanto, colocou sinceramente todo o seu coração, ou por outro lado, de poder professar, confessando os atos que não cometeu. Gabriel Marcel faz uma crítica muito dura à nossa época, dizendo que muitas técnicas de introspecção, de voltar para dentro de si mesmo, na verdade, o que fizeram foi muito diferente disso, colocando o homem ainda mais perdido quando ele tentou voltar para dentro dele mesmo. Ora, mas o que pode ter acontecido, não é? O Gabriel Marcel diz que muitas coisas aconteceram, que nós nos focamos em questões como torturas físicas feitas por alguns governos de alguns países. Ele diz que o pior neste momento, e é muito mais sutil e sofisticado, é a manipulação psicológica. Palavras literais dele, manipulação psicológica. Então, alguns parágrafos depois, o Gabriel Marcel escreve: a situação que cada um de nós deve enfrentar agora é a seguinte. Bom, ele coloca várias ressalvas, é isso que ele diz, para não parecer uma presunção da parte dele que está legislando. Ele coloca no sentido universal como uma ilustração. Ele sabe que para cada um isso terá conformações únicas, né? Então ele diz: nós devemos admitir que existem neste momento métodos reais e práticos que podem ser aplicados a qualquer um de nós amanhã e podem nos privar de uma autossoberania. Ou, se formos mais tímidos, do autocontrole. Vejam o que ele está dizendo, que existe uma manipulação hoje muito forte, política, social e em várias outras áreas, que podem minar o ser humano da soberania dele, podem minar o ser humano de decidir sua vida, seus caminhos, o autocontrole, como ele coloca literalmente. E aí ele prossegue: ainda que em outros tempos pudéssemos ter boas razões para considerar esta autossoberania como inviolável, coisa que hoje nós já não temos como afirmar, não devemos nem mesmo dizer, como diziam os estoicos, que mesmo no pior dos casos nos resta a possibilidade de tirar a própria vida como uma saída mais apropriada, feliz a isso. Isso não é mais uma afirmação verdadeira nestes casos. Um homem hoje pode ser colocado em um tal contexto que não desejará mais sequer um tal final. Um final em que o suicídio lhe pareceria antes uma saída, agora se torna ilícito, injusto. Ou seja, ele diz que a manipulação chega a tal ponto que fecha as portas, até mesmo para as saídas que antes eram possíveis. Né? Hoje, isso alcançou uma proporção que antes nós não conhecíamos. Sabe quando ele escreve isso? Na década de 50. Década de 50, década de 60. É de lá que ele nos fala essas coisas. Será que 70 anos depois, mais de 70 anos depois, isso se mantém? Vamos prosseguir, vamos ver para onde está caminhando o Gabriel Marcel. Ele diz: graças às técnicas de degradação que vai criando e aperfeiçoando, um pensamento materialista no nosso tempo mostra-se capaz de dar origem a um mundo que tende cada vez mais a verificar seus próprios e mesmos postulados materialistas. Eu quero dizer com isso que uma pessoa que passou por certo tipo de manipulação psicológica vai caminhar progressivamente a ser reduzida à condição de mera coisa. Uma coisa psíquica é natural, mas, no entanto, algo que vai se encaixar perfeitamente na questão das teorias elaboradas por um pensamento essencialmente materialista. Aqui agora vocês aos poucos começam a se aproximar do que ele há pouco estava alinhavando. Para Gabriel Marcel, o homem do pós-guerra, que tentou construir rapidamente o mundo, erguer de novo suas fábricas, fabricar seus automóveis, seus prédios, suas casas, distribuir tratores, comidas, etc., ele diz: esse homem acabou criando um pensamento fortemente de cunho materialista, como se ao resolvermos nossas questões materiais, a nossa vida estaria resolvida. Para ele, isso é o esvaziar completo da nossa alma humana. Há várias passagens em que ele cita, inclusive Nietzsche, dizendo que quando Nietzsche fala que o Deus está morto, alguns esquecem que nós construímos toda a civilização e muitas sociedades na ideia de que somos a imagem e semelhança de um Deus. E que ao fazer isso, achando que não vai respingar em nós, bom, ele acha que respinga sim, e muito, porque nos tornamos órfãos. E entre outras coisas que ele fala, ele coloca que o homem materializou-se. Enquanto ele crescia em técnica, ele se materializava em caminhos opostos e muitas vezes contrários, podendo aprofundar a alma. Ele materializa os próprios elementos que nós entendemos por alma. Claro, aqui são palavras minhas, não do Gabriel Marcel. O que ele diz é o que segue. Vamos ler, vamos acompanhar literalmente o filósofo. Então ele prossegue dizendo: uma ideia, concepção materialista do mundo, do universo, é radicalmente incompatível com a ideia de um homem livre. Mais precisamente, em uma sociedade regida por princípios materialistas, a liberdade vai se transformar em seu oposto, ou se torna apenas o mais traiçoeiro e enganoso dos slogans vazios. É bastante duro o que ele coloca, não é? Alguns imaginavam, puxa, com a técnica nós estamos nos tornando melhores. Gabriel Marcel diz que não, estamos perdendo a nossa essência, achando que os elementos materiais vão suprir coisas que nós precisaremos elaborar por outros caminhos. Muitos parágrafos distantes disso, ele fala: eu sou um filósofo e um dramaturgo. E então, certamente, eu não posso, não pode haver interrogações de que eu arrisco qualquer coisa que se pareça com uma profecia. Já disse com muitas palavras que, desde o pensamento do filósofo e do profeta, não pode haver confusões possíveis. Ele diz que um filósofo não tem como fazer isso, profecias. Que como filósofo, o que ele faz é o exercício da reflexão, do raciocínio, da elaboração. Ele pode até ter uma intuição, mas ele vai procurar fundamentar isso com esse exercício da razão, diferente de um profeta, né? E ele separa isso profundamente. O Gabriel Marcel tinha, como eu falei no início, ele era de origem judaica. Ao longo da vida ele se converte, ele se torna católico e se torna um profundo estudioso das escrituras. Ele tem vários livros e textos muito bonitos sobre essa passagem que ele faz, como ele faz essa passagem e como ele consegue conversar a filosofia existencialista com esses elementos que ele aos poucos vai aprofundando na vida dele. Depois de trabalhar a questão da liberdade do homem, ele fala da perda das nossas liberdades. E para ele o que aconteceu é grave e nós precisamos estar atentos sobre essas liberdades, o tipo de liberdade. Ele diz que às vezes um homem pode ser livre numa sociedade, enquanto noutra isso não parece provável, e que é parte do nosso trabalho verificar isso. Como houve isso? O que aconteceu? Primeiro, o Gabriel Marcel aprofunda a questão da sociedade. Ele diz: a sociedade conhece apenas algumas das dimensões de um homem. Um homem, em sua totalidade, considerado como um indivíduo, não vai existir para essa sociedade. O Ocidente criou uma sociedade parecida a uma máquina, obriga o homem a viver no meio desta sociedade e se adaptar às leis próprias de uma máquina. Quando os homens se assemelham a máquinas o suficiente para se identificarem com elas, não teremos mais homens na face da terra. E é impossível não mencionar aqui um livro que apareceu depois e pelo qual eu sei de Virgil como ele tem uma grande admiração, por George Orwell. É um livro que domina o poder alucinante, que transcende em seu sentido todos os outros romances de antecipação que eu conheço, sem dúvida, porque se limita a colocar como um quadro completo que já existe em quase todos os países, mais ou menos, um grande esboço. Ele está falando do trabalho de George Orwell, sobre o grande olho humano que contraria, que o grande Big Brother que controlaria tudo e que faria de tudo uma grande máquina, uma grande engenhoca. Ora, eu sei que os senhores não se identificam com isso, são estudiosos de filosofia, etc. No entanto, o que vocês têm visto em consultório? Uma pessoa que chega e diz: doutor, eu sou um fracasso. Eu tinha uma empresa com 20 funcionários, minha empresa quebrou. Doutor, minha vida é uma infelicidade. Eu não sou um vencedor, como dizem os norte-americanos. Eu sou um loser, um perdedor, porque eu não consegui me formar, eu não tenho minha casa própria. Do que essa pessoa está falando, gente? É um ser humano que está falando? Ou é isso que o Gabriel Marcel diz, uma estrutura que fez com que ele pensasse que ele é uma máquina, que ele é uma coisa, que ele tem que produzir conforme métricas, ser pesado e medido. É isso, essa é a grande crítica do Gabriel Marcel. E o grande pedido dele, que não nos deixemos fazer coisas, não nos deixemos ser máquinas. Lembrem, por favor, que ele fala isso lá dos anos 50, ok? Hoje o discurso do Gabriel Marcel teria várias complementações e imagino eu que ele seria o primeiro a fazer essas complementações. Importante colocarmos o autor em seu contexto. E o Gabriel Marcel nos falava de coisas que vemos agora. Hoje, no que nós vimos no consultório? Doutor, lancei um site, tive só 10 likes no meu site. 10 likes, 10 joinhas. Se você tivesse 100 mil likes, 100 mil joinhas, você se consideraria alguém no mundo? Isso é ser um ser humano? Em que ponto da caminhada muitos se deixaram convencer disso? Olhem, tem trechos aqui que o Gabriel Marcel escreve, que eu acho que se o leitor abrisse o livro dele e começasse a ler, diria: puxa, 2021. Não, não é 2021. Ele diz que essa estrutura social acaba fazendo com que o indivíduo se incomode tanto com o julgamento alheio que ele passa a ter medo disso e ele passa a viver conforme o julgamento alheio. Então, fará tal coisa para ter um aceite ou não fará tal coisa, o medo da crítica é soberano. Vejam essa outra parte que ele escreve. Devemos entrar no exame da consciência, ao qual cada um de nós deve recorrer ainda hoje. Nada é mais comum agora do que ouvir, aqui ele está fazendo uma crítica à sociedade, ao sistema marxista que entrava muito forte na Europa do pós-guerra, né? E ele dizia, denunciando qualquer filosofia centrada na ideia de a pessoa como uma expressão hipócrita da preocupação da sociedade capitalista com a salvaguarda de seus privilégios, os objetos atuais e egoístas dessa preocupação sendo ocultados por trás de uma máscara de universalismo. Nesse balaio ele coloca desde Sartre até o pensamento marxista. Não se pode negar que as noções de ser humano, de pessoas e direitos individuais têm sido muitas vezes utilizadas de forma superficial e com fins partidários, por homens realmente inspirados pelo desejo de oprimir seus semelhantes em benefício de sua própria casta. Nada há de fato que nos permita acreditar, desacreditar de alguma forma as próprias ideias e devemos, pelo contrário, sustentar que as ideias, na medida em que não permanecem meras abstrações ou se reduzem a palavras vazias, tentam, ao contrário, incorporar-se em costumes e instituições, constituem nossa única salvaguarda imaginável contra uma condição de barbárie tecnocrática, que é talvez o estado de coisas mais hediondo que podemos conceber. Não é a noção de pessoa, seja como definida pela tradição kantiana ou pelas concepções mais ou menos mescladas, que em certa medida vão derivar dessa tradição, fundamentalmente mais como resíduo desvitalizado, pode-se mesmo dizer o resíduo morbidamente endurecido de uma crença que se esgotou? Bom, o Gabriel Marcel aqui, ele ele defende a nossa concepção de seres humanos e diz que hoje, década de 50, década de 60, fortes ideologias de todos os lados queriam manipular e se apresentavam querendo salvaguardar nossas liberdades, nossos direitos, nossa segurança e, em nome disso, manipulavam profundamente, sequestrando cada vez mais essas coisas e deixando o ser humano cada vez mais refém, não se reconhecendo mais sequer como pessoa, com suas necessidades, suas coisas. E ele fala que isso ia tão longe que nós muitas vezes nem mais nos dávamos conta disso. Ele diz assim, deixa eu passar algumas páginas aqui à frente, onde eu assinalei. Talvez não existam problemas mais sérios do que estes, mas devemos nos prevenir contra uma possível fonte de confusão. Ao lidar com todos esses problemas, o filósofo está realmente em seu próprio território, está realmente em seu lar. Como já disse, profecia não será o assunto do filósofo, mas, mais do que em qualquer outro momento, a tarefa do filósofo hoje deve ser uma tarefa de discernimento. Devemos primeiro considerar uma questão de fato que precisa ser examinada, precisa ser investigada com a precisão, com a coragem que tem um cirurgião que está tentando determinar a natureza e os limites que tem uma lesão. Parece-me concreto que as técnicas de degradação só poderiam ter surgido a partir de uma situação que implicava uma radicalidade. Ele diz que aí surge um problema decisivo nessas questões. Apenas uma observação. Nós vamos prosseguir hoje um pouquinho mais na nossa oficina, está bem? Como esse trabalho que fazemos hoje, ele na realidade era dividido em duas etapas, onde seria a primeira, hoje a segunda. Como não tivemos ontem, hoje vamos um pouquinho além, apenas 10 minutos mais, para podermos concluir o trabalho, está bem? Eu peço a compreensão de vocês. Então ele diz que um problema vai surgir aqui. O problema é o seguinte, o de saber qual é a atitude na medida em que permanecemos seres com consciência, na medida em que permanecemos e queremos permanecer seres livres, precisamos assumir em relação a esta cadeia de eventos nossa consciência. É essencial notar que nenhuma cadeia de eventos poderá nos impor um julgamento de valor sobre ela mesma ou sobre seu significado. Aí ele elabora o pensamento dele e procura ainda ser mais conciso, escrevendo o que segue. Não há dúvida de que há uma tentação de deixar-se levar, puxado pelo evento, e conferir um contraste, um selo que vá dar validade. Basta pensarmos nessa tentação como uma tentação para podermos nos desvencilhar de um vício em que, de outra forma, corremos o risco de ficar ilhados, presos. Quero dizer que nossa própria condição histórica se transforma assim, que ficamos em guarda contra o que poderia chamar de fascínio do evento como tal, ou pelo menos do evento suficientemente grande. Então, o que está nos propondo Gabriel Marcel, como filósofos, precisamos investigar os fenômenos, discernir os fenômenos, tanto quanto possível. E ele tem um capítulo nesse livro muito, muito bonito e muito extenso, em que ele fala sobre o homem que nega a historicidade, um homem que nega a caminhada histórica. E que muitos tentaram desmerecer essa caminhada, porque, claro, sem isso nós ficamos sem critérios para avaliar o que está acontecendo, o que está ocorrendo. E ele diz que é da nossa função dos filósofos, no qual ele se inclui, investigarmos, discernirmos, separarmos, para que o homem possa ser homem, para que a pessoa possa ser pessoa, não máquina, não coisa. E ele sabe a dificuldade que é isso, porque muitas vezes estamos de tal maneira cegos por luzes, por coisas que a sociedade nos oferecerá como verdade e são profundas mentiras muitas vezes, que será muito difícil discernir. Um amigo nosso acaba de receber uma grande encomenda, uma grande medalha, ser eleito para algo que ele lutou muito. Nesse momento nós vamos lá falar com ele: olha, isso tudo é hipocrisia, você caiu numa grande cilada. Será que esse amigo vai nos ouvir no calor dos aplausos? E para Gabriel Marcel, a sociedade tem muitos desses elementos. E ela construiu de tal forma isso que até quando, no caso dessas situações, a pessoa se encontra, ela mostra outros elementos, porque afinal tem outros vindo atrás e ela se interessa que essa engenhoca se mantenha sempre aquecida. Um evento grande tem, na maioria das vezes, escreve Gabriel Marcel, a propensão perigosa de nos fazer avaliar todos os eventos anteriores à luz da nossa apreciação do que está ocorrendo agora. Viram? Conforme eu tinha dito na explicação, ele prossegue: isso pode ser visto de maneira precisamente vívida em 1940. Aquela época, na França, houve pessoas de espírito débil que viram em nosso desastre algo como um juízo final em miniatura, e no momento tivemos certeza de que, Deus nos livre, uma inundação das águas soviéticas se derramasse sobre todo o Ocidente, pois, nesse caso, a ideologia que favorecia tal interpretação já estava elaborada aos detalhes. Neste exato momento, aproveitando o fato de que, embora uma espécie de pânico já se manifestasse, ainda foi possível uma atitude fria, firme, que devemos recorrer aos nossos poderes de reflexão para exorcizar esse fatalismo nascente. Toda a obra do Gabriel Marcel é nesse sentido: devolver ao ser humano sua autonomia, devolver ao ser humano a capacidade dele decidir seus caminhos, sua identidade, suas buscas. O Gabriel Marcel achava que a vida tem coisas muito bonitas, muito tristes, mas que é fundamental que nós possamos discernir esses elementos, que nós possamos caminhar esses elementos. E que, muito longe de nos tornarmos máquinas, coisas, objetos, ele achava que isso é jogar fora a nossa humanidade. Direi que, prossegue o Gabriel Marcel, se nos sentíssemos sozinhos no mundo, sem Deus, a tarefa, toda essa tarefa, pareceria impraticável. De minha parte, acredito plenamente que deveria ser tentado a abandonar algumas ideias em certos momentos, a tentação de exterminar destas questões, e talvez tudo isso possa, em vários momentos, para muitas pessoas, se tornar irresistível. Devemos voltar aqui ao que eu estava dizendo. E aí ele fala sobre o que Nietzsche colocou quando falou que Deus estava morto, né? Ele disse que aquela ideia, além de ser falsa, era uma ideia que nos colocava em grande risco pela maneira como foi feita, né? Ele diz: o mesmo deve ser dito das caricaturas contemporâneas dessa forma, e particularmente é óbvio das blasfêmias de Sartre e de uma escola e de sua escola. Gabriel Marcel achava que não, que juntos e como seres humanos temos uma oportunidade de exercer a humanidade, de exercer amor, de exercer perdas, conflitos, elementos mais dentro de um preceito de humanidade. Ele acreditava profundamente nisso, era como ele entendia, via o mundo e vivenciava as experiências dele. O livro é muito bonito, vocês encontram aí nas plataformas, convido para sempre que possível lerem na íntegra, né? Dada o espaço da oficina, não temos como ver todo o trabalho. Homem contra a Sociedade de Massa é o título deste livro que acabei de ver com vocês, algumas das principais partes. Agora, a surpresa que eu falei que eu faria com vocês, tá bem? Um presente, porque ontem não tivemos a nossa oficina, dados os atendimentos de urgência. Há alguns anos, sempre quando eu vou à Europa, mas principalmente à Inglaterra, eu gosto muito de um lugar chamado Covent Garden. Alguns conhecem, fica lá no West End. É uma área de Londres que tem teatros, áreas de pequenas cantinas, e você pode caminhar. Lá tem aquela área de artesanato, a Apple Market, linda área. Vocês encontram todo tipo de artesanato londrino. É um lugar muito bonito. E lá é um lugar musical. Onde você for, você vai encontrar os famosos artistas de rua que tem por todo o norte da Europa. Alguns levam flauta transversal e tocam, colocam um chapéu, você joga moedas. Então, e aliás, alguns artistas notáveis. Eu já trouxe muitos CDs ao longo dos anos de lá. E numa dessas ocasiões, estava caminhando com minha esposa por lá, era um outono, aqueles lindos outonos da Inglaterra, aquele sol inclinado, né, macio, a temperatura 22 graus, 20 graus, assim, uma brisa muito suave em Londres. Quando eu ouvi esta música que eu vou mostrar para vocês agora, inclusive trouxe um CD lindo autografado de lá, do autor, e o trabalho dele é muito bonito, muito a música. Essa música que vocês verão a seguir, Different World, um mundo diferente. É uma música de horizontes, né? Eu vou mostrar três, uma compilação, sendo que a última é essa que eu estava caminhando quando eu ouvi, e aí nós fomos nos aproximando. Muito bonita a música, muito inspirada a música. Vou partilhar a tela com vocês para que juntos possamos acompanhar, então, como encerramento da nossa oficina de hoje, Terry Sinclair.
I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of Asia. He spoke right out. He talked of life. He talked of life. lopped and slapped his leg a step. Said his name Bojangles and he danced a lick across the cell. Grabbed his pants for better stance, he jumped up high and he clicked his heels. He let go laugh, let go laugh. Threw back his clothes all around. Kicking up the papers with his worn out shoes. In his eyes you see no pride, and held loosely at his side. Yesterday's papers tell him yesterday's news. So how can he tell me, are you lonely? And say for you that your sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. I met someone from a different world, so very far away. She seemed to come and go so fast. A smile can melt this frozen heart and light the darkest night. But now she's gone back to her world and turned down the light. Her hair was of the finest silver, her eyes a perfect blue. And she came from a different world that I never knew. Say hello. We stood at all.